O café surgiu desde a época do meu avô. É uma tradição familiar. Meu avô já plantava café nessa propriedade. Meu pai plantou logo depois dele. Eu fiz colégio técnico agrícola, me apaixonei pela cultura, comecei a trabalhar com café desde 1991. Foi quando eu plantei a primeira lavoura. Desde lá até aqui eu estou plantando café. Eu vou produzir em torno de 200 sacas de café em coco, sem beneficiar. Eu já produzo hoje em torno de 2.000, 2.500. Isso tudo devido à tecnologia, espaçamentos, variedades mais produtivas, maquinário, adubação. Então tem muita tecnologia envolvida nessa produção. Geralmente é época de chuva mesmo, né? Às vezes você está com muito café no terreirão, vem chuva de uma hora para outra, molha café, perde qualidade. Você tem que correr nessa hora e tá muito atento para não perder qualidade, porque hoje em dia o mundo pede qualidade em café, né? É o que a gente está trabalhando já faz uns 20 anos que eu estou mexendo aqui, tentando melhorar essa qualidade de café, fazendo o melhor possível. A estrada é muito, muito ruim, tem muito buraco, muita pedra. Época de chuva mesmo, muito barreiro, encravador. O mais difícil que eu já tive aqui foi ano de geada. Você pega, planta o café está bonito, bem formado, vem um frio muito forte, queima, você perde todo o investimento. Produtor é assim, né? Tem um intempério, planta no tempo, não olha para o tempo. Vamos plantar de novo e fazer novamente o trabalho. O ano que vem a gente consegue. E meu filho hoje já está prestes a fazer vestibular e está pretendendo fazer agronomia para ver se toca a propriedade a partir de mim.
Olá, amigos, 11h57, chegando o meio-dia desta terça-feira, 13 de novembro. Vamos abrir agora a programação para falarmos do boi gordo. Isso mesmo, como sempre, a gente fazendo um enfoque regional da pecuária no Brasil. E quando a gente fala de regional, também a gente aponta sempre tendências que podem ser vistas também no Brasil todo. Vamos então para Goiânia, isso mesmo, capital de Goiás. De lá, Fábio Carneiro, produtor em Britânia, 10 mil hectares ali no Vale do Araguaia, goiano, vai nos mostrar um pouquinho de como ele está vendo a conjuntura do setor, como está vendo o dia a dia e como ele está estruturando uma propriedade hoje voltada para confinamento estratégico, para o aumento da inseminação em matrizes, ou seja, usando toda a tecnologia disponível, que é aquilo que o Notícias Agrícolas tem trazido ao longo de todos esses tempos aí, falando que hoje tem que se produzir cada vez mais carne em menor espaço de tempo e com menor área possível. É isso mesmo, né, Fábio? Seja bem-vindo, um bom dia ainda para você, porque tem 2 minutos ainda para completar meio-dia.
Isso aí, Giovanni, bom dia, boa tarde, né? Muito obrigado pela oportunidade aí de conversar com você e com os telespectadores.
Imagina, o prazer é todo nosso, a oportunidade a gente agradece desde já. Fábio, conta pra gente então, só pra gente dar uma deslanchada aqui no nosso papo, como que você hoje está vendo, ali a gente sabe que tem 2 unidades abatedoras ali na tua região, como, uma é JBS, outra é JBJ, como que está ali a situação hoje, como que estão as escalas nesse momento de transição de fim de entre safra aí, Fábio?
Então, Giovanni, nos últimos 15 dias a gente vê uma escala nas 2 unidades, em outra um pouco mais próxima também, que é o Minerva de Palmeiras de Goiás.
É isso, o Minerva, esqueci do Minerva.
Né? Uma escala mais alongada um pouco. Uhum. Nós mesmos negociamos animais com o JBJ semana passada, do dia 7 para abate dia 19, agora. Uhum. Então, e também uma leve pressão de baixa no preço também, uhum, né, nessas unidades. Algumas até fora do mercado para boi Europa.
Uhum. Entendi. E, Fábio, você atribui essa leve pressão de baixa e esse alongamento, quer dizer, até porque se tá um pouco alongadas as escalas, é porque tem um certo conforto. Porque já tem oferta suficiente, é muito animal de confinamento e semi-confinamento saindo aí, Fábio, no segundo tombo aí ou não?
Eu acredito que seja isso também. Uhum. É basicamente isso, né? A gente vê que esse fim de giro aí, todo mundo já quer acabar com ele, já vai entrar com mais animais, né? Uhum. E acaba que os frigoríficos vão ficando com a barriga cheia, né?
Ah, perfeito. Boa lembrança. E, Fábio, você o que você negociou na semana passada, está mantendo mais ou menos o valor da arroba hoje? Se você estivesse vendendo hoje, o que, que você sabe aí, Fábio? Me dá um valor aí, mais ou menos.
Então, do que eu levantei para essa semana, os frigoríficos estão fora da conta para o Boi Europa, que é o que a gente comercializa normalmente, né? Uhum. É, mas eu vejo, assim, dentro de um mês do que eu negociei em outubro para esse mês, uhum, eu vi uma queda, né?
Uhum.
E eu acho que no curto prazo, aí, nos próximos dias, eu não vejo. Pode ter uma leve recuperação, mas mais leve, né?
Uhum.
Até por conta da gente ver que começou a chover, né? Então tem uma perspectiva maior mais para frente de boi a pasto, né?
Uhum.
Então a recuperação vai ter uma recuperação, mas a gente depende aí de alguns fatores de mercado interno também, né? Com a saída aí do 13º, o pessoal comprar mais carne, né?
Exatamente. Uhum. Tem essa expectativa. A própria tem quem diga também, né, Fábio, que a própria mudança de governo já oportuniza uma nova postura, né? Quer dizer, as pessoas ficam talvez um pouco mais animadas em relação à segurança, em relação ao emprego, e já começam, sim, sim, a pensar em algumas variáveis. Tem que falar que também tem as festas, né, Fábio? Confraternização, e isso, sim, começa, sim, a dar uma puxada um pouco no mercado interno, né, Fábio?
Uhum. Sim, sim. Eu acho que nessa época agora a gente deve depender um pouco mais do mercado interno do que do mercado externo, até por conta dessa sazonalidade que a gente vê que nessa época do ano o mercado externo sai um pouco das compras, né?
Exatamente.
É uma coisa comum já nessa época do ano.
Uhum. Fábio, mais ou menos, quanto você acha que deve estar a arroba então aí, naquela região lá?
Hoje, um boi comum deve estar girando em torno de R$ 136, R$ 138, mais ou menos.
Uhum. Tá mantendo mais ou menos o que o Notícias Agrícolas viu algumas semanas atrás aí com os parceiros seus da região aí. Significa, Fábio, que então, como você falou, que ainda essa expectativa de chuva naturalmente dá um certo alívio para o produtor, mas ainda não tem animais ainda suficiente de pasto, não, né, Fábio?
Não, não, não. Até porque a gente viu que a chuva firmou na última quinzena de outubro, né?
Uhum.
Antecipou, né? Teve uma antecipação dessas chuvas nos últimos 3 anos aí. A gente não teve tanta chuva quanto nessa época, né?
Uhum.
A gente vê lá na nossa região, que a gente conversa com o pessoal, pessoas já com 300 milímetros acumulados, 200, 250... Uhum. Já é bastante chuva do que a gente vem vendo aí dos últimos anos, né?
Perfeito.
Daí, mas ainda não deu alívio ainda para a pastagem sair e esses animais estarem prontos.
É, isso é aquela pastagem ainda muito tenra, né, Fábio? É uma pastagem que tem aquela graminha, que tem mais água. O animal adora, né? Mas não tem massa nenhuma, né?
É, eu acredito que aqui em Goiás a gente deve ver esses animais da pasta saindo lá para o final de novembro, janeiro.
Uhum, perfeito. Fábio, e conta um pouco para a gente aqui. Vocês atuam no ciclo completo. E tudo que vocês põem para engorda sai de confinamento ou vocês têm engorda pasto também, Fábio?
Não, hoje todos os nossos animais são abatidos de confinamento. Uhum. A gente não tem guarda-pasto.
Uhum.
Pasto hoje é essencialmente para cria e recria.
Para cria e recria, exatamente. E, Fábio, quais são os números, então, hoje da tua estrutura aí da propriedade lá?
É, hoje a nossa propriedade aqui, ela tem 10 mil hectares, né?
Uhum.
Aproximadamente 8 mil hectares de pastagem. E hoje a fazenda tem 7.300 cabeças.
Uhum.
Perfeito. E a meta esse ano é inseminar por volta de 3.000, 3.300 cabeças. e trabalhamos com ciclo completo, né?
Uhum.
Nós temos já há 7 anos mudado um pouco da dinâmica dentro da fazenda por conta disso. Antes a gente vendia, recria, a gente não engordava esses animais.
Uhum.
A gente tem até um caso interessante, uma área que a gente usava para recria de mais ou menos 700 hectares. Todo maio a gente tinha que vender essa recria para receber os animais de desmama para passar a seca, né?
Exato.
Então, com essa dinâmica da gente estar com confinamento, fazer divisão de pasto, né, essa área a gente reformou por volta de 25% somente, mas as outras áreas mais antigas a gente fez divisão,
uhum,
e trabalhando, melhorando esse manejo. Hoje, antes ela passava 700, 800 hectares com por volta de 700 cabeças, hoje ela passa com 2 mil cabeças.
Uhum.
Então a gente vê um ganho muito grande aí de produção na mesma área, né?
Uhum.
Que é o que eu acho que o pecuarista hoje tem que buscar.
Exatamente. Ou seja, né, Fábio, como é o produtor que produz a carne, né, Fábio? Ao contrário do frigorífico, porque o frigorífico não produz carne, né, Fábio? Como é o produtor que produz carne, ele tem que produzir cada vez mais numa ocupação, numa densidade de pasto, uma lotação cada vez mais adequada. E você antecipando esse abate, né, Fábio, com 20, 24 meses, 22 meses, você acaba dando um giro aí, né, Fábio?
Sim, com certeza. A gente consegue antecipar uma receita também, né?
Uhum.
E consegue ir organizando melhor a fazenda também, até por um momento de aperto aí. A gente consegue ter uma sobra de pastagem, né?
Uhum.
Melhor até para o período de seco. Então, um problema que a fazenda venha a ter, né?
Uhum.
Fábio, uma folga maior.
Ô, Fábio, aproveita aqui, vamos até lembrar de uma conversa que eu tive com o Vilas Boas, lá de Juína, lá no norte de Mato Grosso. Ele, por exemplo, ele estava a vida inteira sempre na cria, né? E vendendo só, já entrava na recria, vendia. E ele, nos últimos tempos, começou a diversificar também para o abate, né? Quer dizer, começou a ir para a recria e agora vai para abate, até porque também lá não tinha muitas unidades perto, mas agora já começa a ter mais unidades para ele abater. Aí ele comentando assim, falou: Giovanni, embora também o mercado pecuário lá no Mato Grosso é muito pressionado no abate, né? Ele precisava diversificar, não ficar preso só uma perna da pecuária. Vocês é mais ou menos a mesma coisa, né, Fábio? Vocês estavam só no abate e vendia a cria. Ou seja, agora vocês, já de uns anos para cá, no ciclo completo. É uma maneira de você distribuir um pouco melhor a operação, né, Fábio?
Sim, com certeza. O que a gente via era que... Como que eu posso explicar isso para você, Giovanni? A gente consegue diminuir o risco, né? Porque
uhum,
a gente sabe do ciclo pecuário, né? Aquela hora que o bezerro está alto, tem a hora que o bezerro está baixo, né?
Uhum.
Então, a gente fazendo o ciclo completo, aproveitando a área que a gente tem, né?
Uhum.
Que a gente tem essa possibilidade de trabalhar com o ciclo completo, a gente chegou nessa solução, né? Por que não fazer o ciclo completo? A gente diminui o risco aí desse ciclo, né?
Uhum.
Porque a gente vai estar com o bezerro mesmo, a gente não vai precisar vender ele e a gente consegue ter uma rentabilidade melhor.
Uhum,
né?
Exatamente. E sai da pressão da reposição também, né, Fábio?
Exatamente, exatamente. Uhum. É isso.
Uhum. E Fábio, exato, Fábio, uma outra coisa aqui. Quando vocês foram para o ciclo completo, isso daí você percebeu que tinha animais suficientes aí, e você gira isso muito também em vaca de descarte, aí, Fábio?
Então, Giovanni, no começo, há 7 anos atrás, só para você ter uma ideia,
uhum,
quando a gente foi começar, a gente fez uma seleção dessas fêmeas, né?
Uhum.
E mais de 40% dessas fêmeas foram descartadas.
Uhum.
Por diversos fatores, né?
Uhum.
Mas aí, a partir desse momento que a gente passou a fazer a seleção dessas fêmeas, a gente vê que o gado veio aumentando,
uhum,
nosso rebanho veio aumentando, e a qualidade dele também vem aumentando. A gente vê que os animais mudaram.
Uhum.
Isso reflete também na produtividade da fazenda, né, do
uhum,
negócio.
Uhum. Perfeito.
Não visa só a quantidade, mas sim também aliar isso à qualidade do animal, né?
Exato. E, Fábio, a inseminação de vocês, que você falou que pretende aí nos próximos 4 anos chegar a 5 mil, né? Hoje está em torno de quanto? Vocês vão fechar o ano, mais ou menos, Fábio?
Esse ano a nossa estação de monte que está iniciando agora essa semana, a gente deve fechar entre 3.300 animais.
Entendi. Você vai, esse sêmen aí, parte é de vocês e parte é de central? Como que é, Fábio? Conta pra gente.
Na verdade, é tudo vindo de central, né? Uhum. A gente já, nos últimos 3 anos, a gente chegou há um tempo fazer cruzamento com Angus, uhum. mas nos últimos 3 anos a gente voltou pro Nelore justamente por conta disso, Giovanni. A fazenda tem capacidade de ter mais animais e a gente fazendo Angus acaba que a gente, em parte, a gente prejudicava a reposição das fêmeas Nelore, né? Que é a base do da nossa reposição.
Exatamente, que é uma outra estratégia. Tem gente que faz justamente o que vocês evitaram, né, Fábio? Mas aí, naturalmente, eles têm uma... A base não é tão Nelore assim, né?
Isso, exatamente.
Não, tudo bem. Fábio, como que está, então, a perspectiva agora nessa estação de monta começando? Você vai ter, naturalmente, para o ano que vem, você vai ter um lote grande de bezerros aí de 2 anos atrás. Essa estação agora vai gerar animais aí para mais dois anos na frente. O que você calcula em termos aí, em termos de conjuntura para o setor? Você está apostando, Fábio? Você acha que pode melhorar um pouco as condições da pecuária, especialmente para quem tem esse trabalho mais estratégico aí ou não?
Olha, Giovanni, a gente está muito animado aí, principalmente por conta da mudança de governo, né? A gente vê aí a nomeação da deputada Tereza Cristina. Uhum. A gente está confiante que as coisas vão mudar, né?
Uhum.
Tanto internamente como externamente, o Brasil vai ser visto, eu acredito, de uma forma diferente.
Uhum.
Eu acho que isso vai ser bom para todo mundo.
Perfeito. E, Fábio, uma coisa que me ocorreu que eu não ia até esquecer e que todo mundo gosta de saber nessa hora. Quando a gente fala de confinamento, a gente está falando de custo de comida, né, Fábio? Qual é o planejamento de vocês, Fábio? Vocês costumam carregar algum estoque aí de fim de safra aí para a lotação seguinte ou não?
Você está falando de animais.
Não, estoque que eu digo de comida mesmo, de animais, de milho, de ração, quer dizer, porque isso daí hoje é o principal custo do confinador, né?
Sim. A gente faz um planejamento com a margem, né? Geralmente sobra, sim, mas o grosso da compra nossa de alimento, principalmente a parte de milho, porque a silagem a gente faz,
uhum.
fica pro ano seguinte, Giovanni.
Uhum. Entendi.
Mas tem uma sobra, sim, a gente geralmente sobra um pouco de silagem para o próximo ano.
Uhum. E, Fábio, como você está ali perto do Mato Grosso, você pega esse milho aí no Mato Grosso, que é um pouco mais, costuma ser um pouco mais barato que em Goiás, ou você pega em Goiás mesmo, Fábio?
Depende do ano, Giovanni. Esse ano nosso milho veio 100% do Mato Grosso.
Uhum.
Pagou uma média aí de R$31, R$32 saco.
Entendi. Agora, isso é o fundamental também, né, Fábio? Além de você fazer toda a estratégia de operação na fazenda, o planejamento de alimento é algo que tem que ser constante mesmo, né, Fábio?
Sim, Giovanni. Principalmente igual lá no nosso caso, que... Quase que 100% dos animais são suplementados, né?
Uhum.
Não só os que estão confinados, mas os animais que estão na paz também recebem uma suplementação. Então, isso acarreta num custo anual, né?
Uhum. Perfeito. Amigo, me conta uma coisa. Você trava boi aí ou não? Você faz operação de hedge aí? Você trava? Você procura alguma margem de segurança aí para você, Fábio?
Giovanni, isso é uma das nossas falhas. A gente ainda tem muita coisa para aprender dentro da propriedade e isso é uma coisa que a gente ainda precisa aprender e implantar. Isso a gente ainda não faz, mas está dentro do nosso planejamento para o próximo ano,
uhum.
ver se a gente começa a fazer isso.
Uhum. Entendi. E boia termo?
A gente reconhece isso como uma falha.
Não, isso, na verdade, é como você falou, vocês vão estruturando tudo e faz parte de um ciclo, né? Agora, provavelmente, vocês estão com um pouco mais de segurança para partir para esse lado, né, Fábio? Porque, afinal de contas, também não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né?
Exatamente.
E, Fábio, vocês estão no Atermo, vocês fazem trava a termo com frigoríficos aí da região, Fábio?
Giovanni, é outra coisa que é difícil de conseguir, viu? Lá a gente faz parte da prova, minha associação dos produtores do Vale do Araguaia, a gente participa de um contrato dentro da prova, mas individualmente foi a termo também a gente nunca conseguiu, muitas vezes por conta de uma indisponibilidade do frigorífico para estar aberta a negociação.
Exato. É, onde tem muita oferta, eles não fazem muito a termo, né, Fábio? E também, também hoje não é uma coisa que todo pecuarista gosta, né? Porque depois que a JBS introduziu esse tipo de operação no mercado, muita gente ficou pendurado aí nos anos ruins, como foi ano passado, né, Fábio?
Sim, já teve ano que a gente tentou, não conseguiu, e hoje a gente vê que ferramentas de rede, de trava, são mais interessantes do que um boi a termo.
Exatamente. Por isso que já nós vamos fechando aqui essa entrevista, Fábio. A gente vai dar como foi a B3 hoje no mercado. Fábio Carneiro, foi um prazer tê-lo conosco, então, aqui no Notícias Agrícolas, meu amigo. Seja bem-vindo sempre, nos informe sempre que tiver alguma novidade, e a gente vai ficar em contato para acompanhar, como sempre, a produção aí no Vale do Araguaia, a Britânia, a Prova. Aliás, o Marcelo Marcondes, ex-presidente da Prova, também sempre presente aqui com a gente. Forte abraço, viu, Fábio?
Obrigado, Giovanni. Tudo de bom para vocês e bom trabalho.
Igualmente, até mais. É a situação lá do Vale do Araguaia, Britânia, com o Fábio Carneiro, um produtor que tem operado muito no confinamento estratégico, seus próprios animais, ciclo completo, e arroba R$ 136 e R$ 138,00 no mercado que ainda não tem animais de pasto, mas tem ainda algum conforto do segundo giro que está dando um certo alongamento às escalas lá. Vamos aproveitar para darmos uma olhada no CPEA de ontem, uma queda de 0,38% no boi gordo, ficando em R$ 144,90. Lembrando que foi de ontem, 12 de novembro. E o B3 hoje, como o Fábio falou, que vai começar a olhar aí operações de trava futuras aí no ano que vem, 147,20 com alta de 0,31%, o dezembro a 149,20 com uma alta de 0,20%, o janeiro, R$ 150,00 sem variação, e o fevereiro sem negociação. Fica com a gente, o Notícias Agrícolas volta logo mais com mais informações desse mercado agropecuário brasileiro. Muito obrigado.